Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Aqui é o Antônio Carlos Quinto. E o nosso assunto aqui nos Novos Cientistas é sobre uma alternativa para a irrigação na agricultura. Uma pesquisa desenvolvida no Centro de Energia Nuclear da Agricultura, o SENA, em Piracicaba, testou o uso de águas residuais da indústria pesqueira no cultivo de alface. O estudo, intitulado Aproveitamento da Água Residual do Processamento do Pescado em Irrigação, foi realizado pelo engenheiro agrônomo Felipe Moraes Del Lama e teve a orientação da professora Marília Otterer, que é da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, também da USP de Piracicaba. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo aos Novos Cientistas.
Muito obrigado. Bom dia, Antônio.
Felipe, de onde surgiu essa ideia de reutilizar as águas que sobram do processamento do pescado na irrigação agrícola?
Bem, antes de tudo, já se sabe que as indústrias, de modo geral, não só as que transformam o pescado, de modo geral, elas consomem muita água. E essa água, muitas vezes, ela volta aos corpos hídricos ou aos ecossistemas e não tem uma composição que está em norma com a lei, no caso, né, que está de acordo com a lei. E isso coloca em risco a integridade física dos seres vivos que estão nesse meio. E também nota-se que em certas áreas do globo ainda falta água no campo, ou seja, há uma escassez hídrica de modo que as plantas ainda não tenham um insumo que a gente viu que seja indispensável, né, ao cultivo agrícola, que é justamente a água. Isso limita muito a produção. Então, com base nesses dois impasses, consumo grande de água nas indústrias e essa água que volta aos corpos hídricos sem ter uma composição certa, mas a escassez hídrica, então, criam-se dois impasses. E com base nisso, então, esse trabalho teve como ideia, assim, transferir esse excedente hídrico que sai da indústria para o campo, justamente onde falta água.
Outra questão: qual a composição dessas águas que saem aí resultantes do processamento do pescado?
Então, basicamente, 99,99% é água. Tem um termo residual, porém, quase que assim, 100% é água. O que esse 0,01% basicamente é matéria orgânica, íons, bactérias, vírus ou outros seres vivos também presentes, mas só que a grande maioria é água.
E esse 0,1% que você falou é que é prejudicial ao solo?
Exatamente. Se não houver uma disposição certa, pode trazer sim sérios danos.
Então vamos lá, repetindo, 90% é água.
Isso, 99%, isso.
99%, desculpe, é água e 0,1% são bactérias e o que mais?
Vírus, matéria orgânica, íons, no caso, sódio, potássio, magnésio, são vários tipos de íons.
Normalmente, fora do seu experimento, onde é descartado essa água e mais esse 0,1%? É no solo mesmo?
Infelizmente, sim. No solo e também é muito comum nos corpos hídricos, em rios, lagos, mares, porque o que acontece? Muitas indústrias não tratam essa água que sai do sítio industrial.
Sim.
E colocam no meio aquático, ou até mesmo no solo, como você diz, sem ter um tratamento certo. E como essa água ela tem muita matéria orgânica, nitrogênio e fósforo, faz com que cresçam muitas algas no meio. Então, às vezes, quando se vêem aqueles lagos inteiramente verdes, aquilo lá é justamente alga. Então, é matéria orgânica em excesso que faz com que as algas cresçam. E isso causa sérios danos aos rios, lagos. Por quê? Porque essas algas, elas crescem, consomem quase que todo o oxigênio presente nesse meio e com isso causa mortandade de peixes. E sem contar também que fica aquele cheiro de odor, no caso é enxofre, né? Porque ele libera muita, no caso a matéria orgânica, quando ela é, vamos dizer, é atacada pelas bactérias, algas, ela libera muito enxofre. Isso causa aquele mau cheiro. E também a população pode entrar em contato com toxinas que são feitas por essas algas. Então, essas algas crescem, liberam toxinas no meio. E também, sob o prisma econômico, também o governo, ele tem que reparar esses danos. Então, muitas vezes, o dinheiro que podia ser usado para outros fins acaba sendo utilizado para isso, né? Uma coisa que poderia ter sido evitada.
O seu estudo analisou que tipo de matéria-prima de pescado?
Tilápia.
Tá. E como é que existe muita indústria que processa hoje
Sim.
a tilápia comercialmente, industrialmente?
Sim. Bastante. Principalmente nessa área de Piracicaba. Então, justamente aquele filé cortadinho que a gente encontra em supermercado, é basicamente essa indústria que fez isso. Então, a tilápia chega, ela é limpa, cortada e em seguida embalada.
E aquelas bactérias, aqueles elementos que são nocivos aí ao solo e aos corpos d'água, eles resultam do restante aí do filé que é retirado.
Isso, exatamente. Vamos por, às vezes, no próprio sítio industrial pode ter uma contaminação, ou se o funcionário às vezes não lava bem as mãos, ou até mesmo do piso, pode haver várias fontes, ou até mesmo da água em que esses peixes foram cultivados. Então, essas fontes, elas são infinitas no caso. Mas, basicamente, sim, os micro-organismos já saem do processo industrial.
Uma outra questão também é sobre os testes que foram feitos no seu estudo. Essas águas passaram por algum tratamento?
Sim, no sítio de onde eu tirei, no caso da indústria de onde eu tirei a matéria-prima, lá mesmo havia uma estação onde eles tratavam esses resíduos, né? Essas águas que saíam do próprio processo deles. E com base nisso, eu coletei a água bruta, então que sai da indústria, e a água que eles tratavam nessa estação. E com base nessas duas águas, eu peguei cada uma a 25, 50, 75 e a 100% em mudas e sementes de alface.
Você verificou se esse sistema realmente é viável para ser implantado na agricultura? Pode ser implantado em outras culturas além do alface?
De cara assim, eu posso falar assim, que esse campo onde vai ser utilizado, onde vão ser usadas essas águas ou essa água, ele se situe o mais perto possível do sítio industrial. Por quê? Porque o transporte dessa água, ele é muito caro, de modo que quanto mais perto do sítio, menos custo o dono dessa área vai ter que arcar. Então começa por aí. E com base no que eu constatei foi o seguinte: com os testes, no caso em sementes de alface, as sementes elas se desenvolveram bem. Em seguida eu fiz ensaios com mudas de alface. No caso, é um substrato comercial. E o que foi constatado? Que após 15 dias em que eu fiz a implantação dessas mudas, já houve uma mortalidade muito importante naquelas que foram irrigadas com a água bruta. E no que concerne, então, aquelas que foram, no caso, umedecidas com água tratada, as plantas cresceram melhor a 25% e a 50%. Porque a 75 e a 100, e a 100% constatou-se que havia assim uma quantidade importante de íons. E esses íons podiam causar assim um estresse na planta. Então, por isso que a 75 e a 100% elas não cresceram tão bem assim. Ao passo que a 25 e a 50%, ok. Aí, com base nisso, então nós usamos essas mudas que foram irrigados a 25% a 50% e fizeram-se ensaios para saber se a parte microbiológica estava de acordo com o que a norma brasileira prega. Então, atualmente, a Anvisa, que é o órgão que cuida disso, ela fala só de coliformes e salmonela. Então, os ensaios dessa, então, os testes microbiológicos mostraram assim que não havia coliformes e nem e nem a salmonela nessas mudas de alface. Porém, os estudos não param por aí. Porque a lei ela é um pouco restrita nesse aspecto. Há muitos micro-organismos que causam danos à saúde humana, tais como vírus, como é que fala, amebas, que não estão nessa lista ainda. Então, isso mostra que a norma brasileira ela pode sofrer mudanças dentro de alguns anos. Então, por isso mesmo que ainda precisa ficar com o pé atrás nesse aspecto, porque para certas bactérias ainda não. Ok, os ensaios não apontaram, mas há outros micro-organismos. Então, antes de validar os ensaios, ainda precisa, de uma gama maior de testes.
Correto, mas pelo que você observou, esse procedimento também é possível para outras culturas além do alface.
Sim, sem dúvida alguma.
Basta que tenham estudos, correto?
Estudo pode ser implantado até mesmo em flores, gramas, enfim, plantas que não têm contato, estreito com o homem. Então, vamos supor, por exemplo, alface, a gente sabe que é um contato muito íntimo, porque a alface ela é consumida crua. Mas pode se empregar, por exemplo, em gramas, em pasto, então até mesmo com culturas mais rústicas, de modo que esse contato não seja tão próximo. Então, enquanto a norma não dá uma ideia mais ampla de quais bactérias ainda podem ser feitos testes, pode-se empregar sim essas águas em áreas em que não haja o contato íntimo com o homem.
Ok, Felipe, uma última questão. Nessa região em que você pesquisou, é comum, onde existe criação da tilápia, o proprietário, manter também uma plantação?
Sim, na área próxima à indústria tinha um campo onde eles cultivavam já tinha um campo de cultivo. Lá era basicamente grama, mas só que o terreno dava para instalar uma estufa e às vezes até mesmo fazer testes com alface, porque as estufas, justamente isso, devido ao calor, temperatura elevada, já ocorre a morte de bactérias ou até mesmo vírus.
Perfeito, então, Felipe. Eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas
Eu que agradeço, Antônio.
e parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigado.
Um bom dia para você,
Bom dia.
um grande abraço e quinta-feira que vem tem mais aqui nos Novos Cientistas.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os Novos Cientistas.